draft e faríamos uma análise, se estiverem de acordo, página a página, ou até parágrafo a parágrafo, mas neste caso, como eu penso que na primeira, na segunda, na terceira, na quarta não há grandes questões, eu passava diretamente à página 5. Não sei se o Carlos Costa Neves tem algum comentário preambular, eu não me recordo. Okay. Então, ok. Então, eu fechava. Estamos fantásticos. O que escrutinar, eu tenho um conjunto de comentários, dois ou três, que estão aí no meu documento. Se me permitir aqui fazermos mais ou menos a meias, que é, eu tinha dito que no primeiro ponto, a minha questão é, não sei se valia a pena ficar com os quatro ou cinco exemplos, mas a Isabel tinha outra opinião da conversa que fomos tendo.
Sim, eu achava que devia ficar, nem que fosse indicativo, pelo menos um número exemplificativo ou de pacotes legislativos para não corrermos o risco de, com o passar do tempo, chegarmos outra vez ao mesmo número muito grande de pareceres que tínhamos anteriormente. E, portanto, aliás, eu até me lembro que até foi a Maria João que deu esta proposta. Eu acho que poderia ficar, selecionando ou de forma indicativa, quatro ou cinco pacotes legislativos. Só para não corrermos o risco de, com o passar do tempo, voltarmos outra vez a escrutinar tudo. Parece-me.
Eu, como sou um homem de compromissos, que tal a gente pôr selecionando 5 a 7 pacotes legislativos para dar mais uma margenzinha? E 4 está muito próximo de 5, portanto, os 5 podiam ser o.
Não querem manter a
Acho que
palavra
era mais
indicativo?
realista. O indicativo pode estar selecionando a título
Ok,
indicativo ou.
então alteramos isso. Ok. João vai fazendo as alterações e depois para
Só,
termos
só,
uma
só.
versão final. Portanto, fechávamos. Nesta página eu tinha feito mais dois comentários. O segundo ponto era uma explicitação. Não sei se eu diria que os livros verdes, os livros brancos e as propostas legislativas em fase de consulta pública. Portanto, eu tinha. Carlos, parece-me.
Eu estarei de acordo, mas afunila, porque pode haver consultas públicas fora do processo legislativo.
Então não se
Não pode
altera.
dizer e demais ou e outras.
E outras propostas? Ok. Eu prefiro, Isabel.
E outras propostas de consulta pública.
Outras propostas em consulta pública. Ok. Depois tinha feito aqui um comentário que era, não percebi porque é que o documento do relatório dos cinco presidentes estava de forma isolada. O relatório dos cinco presidentes é muito contextual para ficar, na minha opinião, para ficar num documento tão. No fundo, o documento dos cinco presidentes é um documento que pode ser ilustrativo, de uma iniciativa, não é? A minha proposta é que podia ser eliminado de todo e ser incluído no ponto seguinte, por exemplo, como ilustração também. Onde tem referendo, etc., ou o documento dos cinco presidentes. Se estiverem de acordo, essa era a minha questão. Na página 5, eu não sei se o Carlos Costa Neves tem alguma coisa ou se a Isabel tinha alguma coisa da página 5.
Página 5, eu proporia criar um grupo de trabalho permanente na CAI. Acentuaria o permanente, abaixo de Comissão de Assuntos Europeus. Ah, eu já estou na página 6, desculpa.
Pois é, a questão era essa.
Não, na 5 não tem mais nada.
Não é assim que mais nada? Então fechamos assim. Página 6. Na página 6, Carlos Costa Neves, queres.
Isso. Onde diz Comissão de Assuntos Europeus, diz criar um grupo de trabalho na CAI. Eu poderia criar um grupo de trabalho permanente na CAI.
Pronto, é talvez a minha sinalização que eu tenha. De acordo, permanente, não tenho problemas. A minha única questão que eu tenho aqui era que eu devia mencionar-se de forma explícita a participação de todos os grupos parlamentares com assento na CAI. Mas aquilo que diz é por forma a incorporar a sinalização política dos grupos parlamentares. Portanto, se calhar é redundante, não acrescento nada. Pois, não temos PAN nem verdes neste caso. Ok. Portanto, eu página 6 não tenho mais comentários. Não sei se o Carlos Costa Neves ou a Isabel tinham aqui mais algum.
Não, para mim concordo com a sugestão de acrescentar o permanente, porque senão fica sempre a ser alterado o grupo e não faz sentido, não é? Okay. Convém ser.
6, não tenho mais nada. Não sei se o Carlos Costa Neves tinha alguma coisa. Ok, página 7. Aqui eu tinha alguns comentários, mas abria o chão a quem quisesse o chão, o de floor. Página 7. Então, pois, isto não é um comentário diretamente ao texto, é a simplificação do anexo 5. Que é o fluxograma. Eu achei o fluxograma duro de perceber. Não é que nós, com muita sensibilidade ao tema, é o último, acho eu, não é que nós com muita sensibilidade ao tema não percebamos ali. Olá, Paulo. Não. Bom dia. Deixa-me só aqui. Eu acho que o anexo 5 precisa de uma simplificação. E eu tenho uma proposta de simplificação, que era organizá-lo em função das perguntas. Ou seja, nós sabemos o que escrutinar e depois temos o como escrutinar e o acompanhar. E nós conseguimos fazer aquilo de forma, pondo as fontes do que escrutinar, a montante, como se fosse um fluxo, a montante, e a jusante temos o acompanhar, que pode ter bases comuns com o como escrutinar em alguns aspectos. E se nós organizarmos isso em função do fluxo, ele torna-se mais simples, porque eu vejo, ser sincero, mesmo com toda a minha... há setas que eu... ou há direções que eu teria dificuldade em perceber o que é antes e o que é depois. E isto deve ter uma sequência. Mas isso podemos fazer um exercíciozinho. Agora pode ficar... assim? Ok. Pronto. Paula, estamos na página 7, por isso se tu a partir dali tiveres muitas questões, ou questões... Podes colocar no fim? Ok, estou a fazer. Ok, ok. E o meu segundo questão era o plenário. No plenário, 3 a 4 projetos de resolução. Eu sei que isto veio da conversa que nós tivemos aqui. Epá, o meu comentário é retirar número. Eu não punha 3 a 4, eu acho que... eu acho que podemos ter uma e lembro-me que era também uma das questões que a Paula tinha levantado. Eu acho que nós podemos pôr uma redação do estilo sempre que a CAI considerar pertinente, ou seja, uma questão que não limita a apresentação de projetos de resolução, ok?
Seguindo essa mesma abordagem, eu proporia que se tirasse isso e também proporia... uma coisa que era justificativa, que é a forma de aumentar o grau de visibilidade dos assuntos europeus. É promover a apresentação da resolução pela CAI de temas de atualidade política europeia ou não sei o quê, para debate em sessão plenária. Pronto. E parava aí. Por não temos fechava. Nada a dizer que queremos visibilidade ou não queremos visibilidade.
Sim, de acordo. Eu, por mim, fechava.
Bom dia. Em relação a esta questão do plenário... Sinceramente, eu acho que nem se justifica ficar uma referência aqui no documento. Obviamente, a questão numérica é aquela que já tínhamos referido, mas sempre que se... Não é preciso estar escrito, e é uma prerrogativa, de certa forma, existe, sempre que os grupos parlamentares, que não é a comissão, que as comissões não apresentam iniciativas, quem apresenta são os grupos parlamentares, que pode ser, obviamente, subscrito por todos. Mas sempre que os grupos parlamentares considerarem que há algum tema, alguma questão que se deva ser objeto que a Assembleia da República tome uma posição através de resolução, podem não fazer. Não é por estar aqui escrito sim ou não que isso passa a ser possível ou deixa de ser possível de fazer. Já hoje é possível. E eu creio, como estava a referir, que as comissões em si não apresentam iniciativas. Quem apresentam são os deputados, são os grupos parlamentares e o que pode haver aqui é uma iniciativa subscrita por todos. Por isso, na nossa opinião, eu creio que esta questão nem se justificaria aqui estar.
Não discordando da Paula, mas recorrendo à experiência, a chamada de atenção parece-me importante, porque o facto é que isso não aconteceu no passado. Claro que o grupo parlamentar do PSD pode agora resolver que vai começar a apresentar resoluções. Mas eu acho que a chamada de atenção aqui, na sequência da nossa reflexão, até porque foi uma das conclusões a que chegámos, não. Quer dizer, o excessivo... O excessivo não. Há uma expressão em latim que diz que o ter a mais não faz mal. E, portanto, o que eu proporia era uma simplificação, promover a apresentação de propostas de resolução ou de projetos de resolução pela CAI, ponto e vírgula. E, portanto, ficava a ideia de que isto é importante, que isto interessa, mas não dou a vida por isto, atenção.
Ponto, Isabel, um comentário?
Não, só para dizer que relativamente a este ponto também me suscitou aqui algumas dúvidas. Primeiro, acho que não deve haver essa indicação de números de objeto de resolução. Agora, podemos eventualmente arranjar uma formulação ainda mais simples que dê a indicação de que este grupo de trabalho verificou que existe uma falha na apresentação de projetos de resolução que tenham a ver com a área dos assuntos europeus. Agora, poderá ficar no diagnóstico, por exemplo, que existe esta falha e que seria importante haver... ou que achamos importante, que estas temáticas não são tidas em muita atenção, mas isso depois também vai sempre depender de cada grupo parlamentar, se é relevante para esse grupo parlamentar ou não, apresentar. Portanto, não parece que faça muita falta ficar aqui, poderá até ficar na parte do diagnóstico, a identificação dessa falha, e
okay, mas
para o futuro esperamos que possa ter mais atenção.
Okay, mas eu ia propor uma coisa ligeiramente, eu ia propor da conversa que temos vindo a ter, que é... Há uma coisa que nós não cumprimos, é a lei, certo? E isso está mais abaixo na questão do debate do Estado da União, que é uma coisa que nós não acompanhamos. Eu aqui, para esta parte do plenário, focar-me-ia naquilo que é o cumprimento legal, naquilo que é o cumprimento daquilo que nós não discutimos em plenário, mas estamos obrigados a discutir em plenário, e remeteria para o diagnóstico aquilo que a Isabel está a pôr. Sendo que eu aqui tenho mais uma dúvida metódica. Não, antes da minha dúvida metódica, poderíamos fechar esta parte do plenário com a afirmação do cumprimento, em particular deste caso, do Estado da União? E eu aí tinha uma metódica também. Ok. E retirávamos esta parte mais da visibilidade e colocávamos mais a questão da visibilidade no diagnóstico. A minha questão metódica, eu não sei se vocês têm os meus comentários. Bem, é assim, eu não sei, este ponto diz, nesta perspectiva, cabe ao grupo de trabalho reunir e articular com os líderes parlamentares por efeito a recolha de informação e avaliação sobre os debates com a participação do Primeiro-Ministro. Antes de cada Conselho Europeu, o debate sobre o Estado da União com a participação do Governo, no último trimestre de cada ano, o debate de diversos instrumentos de governação económica da UE, e que não, a minha dúvida metódica é que se diz respeito a este grupo de trabalho reunir com os líderes parlamentares.
Era exatamente isso.
Era? Eu tenho, quanto muito, eu até poderia dizer que a mesa da CAI, em que sede conferência de presidentes, poderia afirmar isto, mas...
Eu tenho dois comentários aí. Em primeiro lugar, então, aquela proposta da nossa colega Isabel vai para o diagnóstico. Portanto, eu acho bem, acho que o Eurico já tinha acolhido essa ideia. A ideia de promover a apresentação de projetos de resolução ou a necessidade, isso iria para o diagnóstico, era puxado para trás e, portanto, saía daqui. Segundo, em relação a este parágrafo sobre o qual nós estamos a debruçar, eu faria dois comentários. O primeiro, para concordar com a deputada Paula Santos e com o Eurico sobre a questão de não é ao grupo de trabalho que cabe fazer isto. Oscilo entre duas posições, ou é da Presidente da CAI ou é da Mesa da CAI. A Mesa da CAI acho que tem vantagem porque compromete mais grupos parlamentares. Acho que tem vantagem. Em relação ao enunciado, eu acho que este enunciado não está exaustivo e acho que ele devia ser exaustivo. Ou seja, nós devíamos dizer aqui o que é que a lei diz sobre idas a plenário de questões europeias. E aqui fala em dois casos e eu estou certo que há mais dois ou três, pelo menos.
Então, ainda voltando à questão relacionada com os projetos de resolução,
Eu não sei se é exatamente uma falha a não existência de resoluções, ou seja, a colocar um bocadinho, eu percebo a proposta que foi feita pela Isabela, aqui numa perspectiva de tentar encontrar um consenso e o esforço que fez nesse sentido. Mas estamos, de certa forma, a afunilar um objetivo em projetos de resolução. Eu creio que a questão que foi suscitada tem a ver com a discussão de matérias relacionadas com os assuntos europeus, que se podem traduzir em projetos de resolução ou se podem traduzir em variadíssimas outros instrumentos que existem exatamente na Assembleia da República. Se quiser-se fazer uma referência no diagnóstico, referindo um facto, não fazendo nenhuma, eu estava mais inclinada para uma, ou via com melhor olhos, referindo um facto e não fazendo nenhuma avaliação em relação a esse facto. Constata-se, por exemplo, que nos últimos anos não tem havido discussões, ou até se quiser referir no último ano ou nos últimos dois anos, houve uma ou outra discussão que a gente possa inventariar o que é que de facto foi discutido no plenário em relação a esta matéria e constata-se como facto, ponto. Porque eu não sei se é uma falha, exatamente, porque lá está, como as iniciativas dependem dos deputados, dos grupos parlamentares, acho que não cabe aqui podermos fazer, cada grupo parlamentar tem, ou cada deputado tem legitimidade para apresentar as iniciativas que bem entender e depois agendá-las e depois, obviamente, há a análise por parte dos outros e, a análise, a apreciação e a votação, e é aprovado ou é rejeitado, de acordo com a apreciação de cada um. Por isso, eu encaminharia-me um bocadinho mais nesta solução. Eu, de facto, quando dizia, agora passando ao outro tema, o grupo de trabalho reunir e articular com os líderes parlamentares, mesmo não sendo grupo de trabalho, sendo a mesa ou sendo a presidente da CAI, o que é que se pretende efetivamente nesta articulação com os líderes parlamentares? Não compreendi, de facto, porque depois veio uma referência ou um conjunto de debates, creio que são estes, que a lei prevê que deveriam existir no plenário e que creio que alguns que não estão a ser realizados. Não vejo mal que possa haver essa identificação, como sugeriu o deputado Costa Neves. É uma questão também factual, está de lei. A lei prevê que a Assembleia da República faça estes debates, ou debate estas matérias. É uma identificação também, não vemos mal que isso possa ser colocado. Mas, de facto, não compreendo esta articulação com os líderes parlamentares. Qual é o objetivo?
Carlos Costa Neves, sim.
Eurico, por um lado, para reafirmar a importância que dou a isto com estado de diagnóstico, a referência a apresentar projetos de resolução ou outras iniciativas no diagnóstico. Aí acho que é importante, aqui não. A segunda questão, resolvida a questão da presidência, ser o presidente da CAI ou a mesa da CAI, acho que a deputada Paula Santos tem razão quando diz que não faz muito sentido esta referência ao reunir e articular com os líderes parlamentares. O que eles têm que fazer, ou que a mesa tem que fazer, é uma coisa que parece impossível, mas que não tem feito, que é assegurar o cumprimento da lei, nomeadamente quando a lei expressamente prevê que a questão é tratada em plenário. E depois há uma questão que não é um detalhe, porque ensina também o passado, que mesmo quando essa pressão foi feita, e eu fila muitas vezes, depois, por descargo de consciência, são atribuídos 3 minutos a cada grupo parlamentar numa sexta-feira às 11h30 da manhã. E, portanto, eu poria mesmo aqui com uma redação que se encontrará com certeza, que cabe à mesa assegurar a discussão em plenário disto. Como é que faz? Se toma o pequeno almoço com os líderes parlamentares, se fala com o presidente, se faz uma manifestação, se faz uma greve de fome, acho que depois fica com a mesa.
Eu acho que nós podíamos chegar a um entendimento que é, como dizia a Isabel, colocar isto no diagnóstico. E se estivermos de acordo, a questão da Paula Santos é demasiado enfoque na questão dos projetos de resolução. Podíamos abrir o leque ou outros instrumentos que se considerasse pertinentes, e aqui colocarmos no plenário aquilo que são as obrigações legais, atribuindo os melhores ofícios à mesa, no sentido de podermos ter estas discussões no plenário, mas são os melhores ofícios, não é mais do que isto. Então, se nós conseguíssemos fechar desta parte assim, e queria deixar então claro que passamos para o diagnóstico e que não restringimos aos projetos de resolução, temos uma perspectiva mais alargada, e que aqui, no plenário, então, íamos procurar fazer aquilo que disse o deputado Carlos Costa Neves, que é colocar, de facto, os debates que, de facto, não temos feito, mas que a lei nos indica que devemos fazer. Página... Se não há mais nada na página 7... Pois. Ok. Então?
Que já tínhamos uma reserva que já tínhamos manifestado em relação às comissões parlamentares permanentes, quando se coloca aqui promover a sensibilização dos deputados que integram a composição da CAE em simultâneo, noutras comissões, aquela questão que já tínhamos colocado, de poderem alertar, ou de certa forma sensibilizar as outras comissões para as comissões parlamentares. Sinceramente, também não sei se isso necessita de ficar escrito, eu creio. Temos mesmo dúvidas sobre este procedimento, que cada um dos deputados o queira fazer e nas outras comissões onde participe, que queira alertar para estas questões. Isto faz parte da intervenção de cada deputado e cada deputado define a sua própria intervenção, não temos que nos imiscuir. Ficar aqui uma referência, creio que não se justifica.
Tinha aqui uma dúvida, era na palavra, peço desculpa, tinha aqui este do objetivo de alavancarem, não seria uma palavra que eu utilizaria. Por várias razões, mas...
Manifestando concordância para um verbo melhor que o alavancar, eu faria questão que isto ficasse.
Não. Promover o relacionamento institucional da CAE com as outras instituições. Promover a sensibilização dos deputados que integram a composição. Isto é o grupo de trabalho que se sensibiliza, é isso? Não é? Que integram a composição da CAE. É o grupo de trabalho que se sensibiliza, é isso que eu estou a ler bem, não é? Que estão incluídos em constituição de outras comissões parlamentares com o objetivo, pronto, o alavancarem, ok? Matérias relevantes para apreciação pela Assembleia Regional nas respectivas competências, promover o relacionamento da mesa da CAE e a mesa de cada comissão.
Isso é o que os CIE terão que fazer.
O Carlos acha que isto é importante.
Sim, a mim pessoalmente não me faz grande confusão que isto aqui esteja. De facto, o relacionamento entre a mesa da CAE e a mesa de cada comissão seria algo que deveria acontecer, se acontece ou se não acontece. Agora, por isso é que não me faz confusão. Eu acho que tiraria aqui promover o relacionamento institucional da CAE com as outras comissões, sensibilização, e tirava a partir do objetivo até outra vez promover. Ou seja, isto é apenas uma indicação de que ficaria, que ficamos de promover... A Paula tirava através de em simultâneos estão incluídos na Constituição, não sei. A partir daí, se calhar.
Não, é esta parte dos deputados. Promover a sensibilização dos deputados.
Essa parte é que é para mim importante.
Essa parte é que eu retirava.
Depois
retirava até onde a Isabel propôs.
Não, é que a questão, isto aqui é uma questão mais uma vez, é mais... Paula, posso avançar para 8? 8. Eu no 8 é onde eu acho que tínhamos mais contributos. Temos aqui, aproveitando que tenho aqui o microfone à minha frente e que estou a falar, já eu tinha aqui um conjunto de dúvidas quanto ao elencar destes dossiês todos que estão aqui. Mas isso é a minha... O meu comentário é... O meu comentário era, julgo que o elencar destes assuntos é extenso, não sendo exaustivo nem completo. Portanto, ele é extenso, mas não é exaustivo nem completo. A CAI acompanha todos os temas que digam respeito ao seu âmbito. Por isso, sem prejuízo do que está no programa de atividades da CAI, podemos refletir sobre os relatores permanentes e em que temas, procurando um equilíbrio, considerando a representação parlamentar dos diferentes grupos parlamentares. Mas isso é para os representantes permanentes, não é? Por exemplo, pode o grupo de trabalho sugerir um debate parlamentar no âmbito do escrutínio específico de uma iniciativa europeia e propor na CAI, não é? Uma conferência parlamentar, entre outros aspectos, mas essa prioridade não pode e penso que não deve constar deste documento. Ou seja, nós estamos a dar prioridade a estes documentos, a esta lista. Sendo que esta lista nem é sequer uma lista muito constante, porque daqui a 2 anos o Plano Juncker não existe, ou chama-se outra coisa qualquer. Por isso, eu iria tentar rearrumar isto. Carlos Costa.
Ok. Eu fiz a tentativa de rearrumação e a questão é que, portanto, como está, não está bem. Como está, não está bem, e eu fiz a tentativa de rearrumação. As questões, não corremos risco nenhum nos próximos 10 anos de alguma destas questões, tal como eu as rearrumo, perder importância. E, portanto, se isto é para 10 anos, por exemplo, ou para 2 mandatos ou para 3 mandatos, não corremos risco nenhum. E acho que faço um agrupamento lógico. Bom, política externa e de segurança comum e política comum de segurança e defesa esgota-se em si próprio, aparentemente, porque o terceiro ponto, terrorismo, faz parte da segurança e defesa. Portanto, terrorismo salta. Depois, quando se diz refugiados, era bom que fosse só a questão dos refugiados. Mas não é questão de refugiados. Nós não quisemos pôr JAI, Justiça e Assuntos Internos, porque íamos mexer com os sentimentos de outras comissões. Mas se pusermos, por uma ordem que eu não estou seguro que seja a melhor, mas se pusermos refugiados, asilo, migrações, fronteiras externas e Schengen, nós cobrimos tudo. Refugiados, asilo, migrações, fronteiras externas e Schengen. No ponto que vem a seguir, semestre europeu, eu não mexeria, cobro-me o semestre europeu. O quarto ponto, juntaria comércio internacional, que vem cá mais abaixo, nomeadamente o acordo de parceria transatlântica e investimento TTIP. Portanto, juntava comércio internacional e TTIP. Plano Juncker não justifica uma referência específica nem um grupo de trabalho específico, poria acompanhamento, nem os fundos comunitários que vêm depois a seguir, poria acompanhamento de Portugal 2020, programação e implementação de Portugal 2020, do Plano Juncker e de outros fundos comunitários. E de outros fundos comunitários porquê? Porque há fundos comunitários cuja gestão é da responsabilidade da Comissão Europeia, o mais importante dos quais é o Horizonte 2020, que tem muito dinheiro, e que nós também acompanharíamos. E normalmente falhamos aí. Só ligamos ao que tem o carimbo português. Depois, já tinha arriscado fundos comunitários e comércio internacional. E, em relação a relações institucionais, não seria relações institucionais, seriam reformas institucionais, ou reforma institucional. Porquê? Porque é a base da competência da Comissão de Assuntos Europeus. Enquanto que todos os outros disputamos com outras comissões, neste caso da reforma institucional é exclusivamente nosso. Por exemplo, estas questões que se estão a acertar com, ainda dentro do âmbito dos tratados, com a Grã-Bretanha, são questões institucionais. Como são questões institucionais, as eventuais revisões na questão da pesque-peste, como são questões institucionais, todos os possíveis acertos dos tratados, quer na forma simplificada, quer na forma de convenção ou alargada. Portanto, reforma institucional é nosso e não ficaria bem não estar aqui sendo a nossa competência. Pois, o núcleo da União Europeia continua a ser, espero por muito tempo, um mercado interno, nomeadamente no domínio, agora áreas de crescimento, dos serviços, da energia e do digital. E, portanto, acho que fazia sentido aqui estar. E lendo este trabalho, despertei para uma questão que nunca tinha pensado, que é, se tivermos um deputado a acompanhar as agendas do Parlamento e do Conselho Europeu, ou se não quisermos identificar Parlamento e Conselho Europeu, a agenda das instituições europeias, eu acho que ganhávamos com isso, porque o Europeu ganhou importância política, porque o Parlamento Europeu ganhou importância política, e, portanto, há coisas a fazer para além do plano de trabalho da Comissão.
Ok.
Ok, Isabel.
Muito rapidamente, concordar com, de forma geral com esta rearrumação, acho que fica mais simples. Sobre esta última questão do acompanhamento da agenda do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu ou de questões que estejam aqui relacionadas, eu acho que essa parte poderá sempre ser feita pela, através da articulação com a Antena e das Monday Morning Meetings. Eu acho que será mais fácil, em vez de estar a incluir aqui, ser incluído nas competências, entre aspas, na relação que temos com a Antena.
Posso responder, Eurico, para a gente ir escutando assuntos. Eu percebo a abordagem que é feita, só que a Antena é técnica e eu acho que se tivermos um deputado encarregado de acompanhar o funcionamento das instituições, de saber o que é a ordem do dia do próximo Conselho Europeu, de saber o que é que foi debatido no Parlamento Europeu, falo, obviamente, com base na informação da Antena e podemos aqui expressar isso. Agora, eu acho que era um ganho. E também devo dizer que não me preocupa, pensei nisso, termos muitos relatores permanentes, não deixando de ter em conta o que a deputada Paula Santos disse, grupos de trabalho permanentes com mais de um deputado, só excepcionalmente, a regra seria um deputado encarregado de um tema, para permitir estar no seu espaço e não andarmos a toda a vida à procura de compromissos, e pode ser distribuído por consenso ou por metodonte e tal, mas tendo 8, ou tendo 9, aqui proponho 8, nós cobrimos uma parte substancial, quer dos deputados, quer dos grupos parlamentares, ou seja, isto permitia ter um relator permanente do Bloco de Esquerda, que eu acho que devíamos ter, um relator permanente do grupo parlamentar do PCP, um relator permanente do CDS. E depois ainda restavam 5 para distribuir, ou acrescentamos um para ser 3-3, depois a gente encontra soluções de compromisso, mas isso para mim era importante. Com a rotação de 2 em 2 anos. Porquê? Porque um ano é curto, porque 4 anos é demais, e isso permitia, já que não fossem 8, fossem 16, ou 14, ou 15. E ainda temos os outros relatórios todos, que não distribuiríamos em princípio aos relatores permanentes, mas que distribuiríamos aos outros que estavam a subjar, entre aspas. Portanto, eu acho que era uma boa abordagem. Obrigado.
Eu estou de acordo com a questão de que eu não colocaria uma menção. É um pequeno pormenor. Aos anos, eu poria sessão legislativa, porque é de setembro a setembro que fazemos isso, certo? E quanto às 8 áreas, eu estou razoavelmente de acordo, apesar de achar que a questão das reformas institucionais e o seguimento das instituições podiam ser um mesmo pacote. Não.
Nós aqui discordamos totalmente desta perspectiva dos relatores permanentes. Já tínhamos manifestado, acho que aqui não há mesmo consenso, já tínhamos manifestado esta nossa opinião e até utilizando este tempo, até à reunião de hoje que aprofundamos, consideramos que a existência dos relatores permanentes pode, de facto, não facilitar ou agilizar o acompanhamento, o acesso à informação em relação a estas temáticas, mas afunilar em 1 ou 2 deputados. E este, na nossa perspectiva, é limitativo. É limitativo porque a Comissão é muito mais abrangente, quer do ponto de vista, até tendo em conta a pluralidade política pela qual é constituída, e que não deve existir, de facto, ou não devem existir, na nossa perspectiva, estes relatores permanentes na nossa perspectiva. Permitam-me ainda, como vem junto a este tema, o conjunto de matérias aqui identificadas para acompanhamento, que deve haver acompanhamento, mas eu não sei se isto não cabe no âmbito, ou seja, tenho aqui esta dúvida. Quando nós definimos o plano de atividades da Comissão para esta sessão legislativa, que na próxima sessão legislativa havemos de definir outro e depois havemos de definir outro, nesses planos de atividades, se não o fizemos, calhar devíamos-lo ter feito. Mas eu creio que fizemos, pelo menos o meu grupo parlamentar até propôs duas áreas a acompanhar, e creio que outros partidos também propuseram. Não sei se abrange, não fui fazer essa comparação, se abrange todos estes temas que aqui estão, se não, mas essa é uma questão que se poderia resolver. Eu creio que os temas a acompanhar, ou seja, nem deve ser este grupo de trabalho a definir. Obviamente que aqui podemos fazer sugestões, mas é uma coisa mais vasta de âmbito de plano de atividades da Comissão. Quanto às temáticas no concreto, independentemente da opinião que tenhamos sobre cada uma delas, são temáticas de facto relevantes, não é esse caso, mas creio que não é nestes termos como está aqui a ser proposto.
Eu, neste aspecto, certo.
Eurico, antes de tirares a conclusão, só para dizer que para o grupo parlamentar do PSD estamos no plano do essencial, quer dizer, não é daquelas questões que nos acomodamos. Obrigado.
Eu percebo que nós aí temos uma divergência e se calhar o PCP não é o único grupo parlamentar que tem uma divergência quanto a isso. Na altura o CDS também mostrou dúvidas, mas hoje nós não temos aqui. Mas eu estou, desde o ponto de vista conceptual, próximo daquilo que disse a deputada Paula Santos no que diz respeito ao seguinte. Nós estamos no âmbito do como acompanhar. E se nós, aquilo que estamos a discutir aqui é, apesar da discordância do Partido Comunista Português, estamos a discutir quais são os temas em que temos relatores permanentes, perfeito. Não é? Podemos discutir quanto ao instrumento, mas estamos a discutir estes temas nesse quadro. No que diz respeito a ter uma menção tão explícita que diz eleger os seguintes temas objeto de escrutínio, os temas são os que constam do plano de atividades. E essa era a minha dúvida inicial. Ou seja, nós, o grupo de trabalho não se substitui ao funcionamento normal da CAI, nem se sobrepõe, e está no quadro do plano de atividades da CAI. Portanto, e segue o plano de atividades da CAI. Portanto, eu diria que o como acompanhar é, nós, evidentemente, acompanhamos aquilo que são as orientações do plano de atividades. Agora, como acompanhar? Podemos considerar que é pertinente a utilização do instrumento, relatores permanentes. E para arrumar os relatores permanentes, elencamos um conjunto de temas que nos permitem identificar relatores permanentes. E, portanto, eu reformulava pelo menos o início disto.
De acordo.
Ok?
De acordo.
Ok?
Tinha que colocar. A não ser que a gente encontre aqui um outro momento para continuar esta discussão pelo impedimento da hora. Pelo menos para alguns deputados. Para nós não vemos inconveniente nisso. Em vez de estarmos aqui a fazer uma discussão à pressa, que depois também não vale a pena. Mas permita-me só que deixe esta discussão, esta questão, que é o objetivo, agora pondo uma coisa mais vasta, é que este documento seja aprovado, de certa forma, ou seja apresentado pelo grupo de trabalho, sendo de uma forma consensual, ou não? É porque nós não acompanhamos este ponto.
Agora, como para mim é um ponto essencial, e como para a deputada Paula Santos é um ponto essencial, eu diria que tendencialmente nós buscamos o consenso. Se tiver que chegar a uma altura da gente votar, votamos. Agora, eu gostaria muito que fosse por consenso. Agora, se ela diz que não quer relatores permanentes, e eu digo que é essencial relatores permanentes, a uma certa altura temos que desempatar. Eu procuraria o consenso. Mas acho que neste caso, por muito que eu tente, concordo com uma alteração da redação introdutória do ponto, concordo com isso tudo, procuramos o compromisso, procuramos o consenso, toda a minha postura é de compromisso, nomeadamente as pessoas quando me qualificam dizem que eu até negociaria com o pelotão de fuzilamento para ser o último a ser morto. E portanto, compromissos comigo é a minha natureza. Mas também tenho que aceitar que há determinadas questões que são nucleares, e esta para mim é nuclear. Se não for assim, também acho que o grupo de trabalho não produziu o seu trabalho. Ok.
Não querendo fazer um problema, isto não era para fazer um problema agora, era só para a gente pensar depois como é que vai chegar ao fim do documento, mas queria deixar desde já esta nossa preocupação. É porque se for por maioria, pode ser essa a decisão, não é o documento do grupo de trabalho, é um documento depois que for aprovado pelos deputados ou pelos partidos que o aprovaram.
É evidente que nós procuraríamos e procuramos ter a maior base de consenso possível, mas este há evidentemente uma divergência de grupos parlamentares, nós não vamos conseguir ultrapassar. Aquilo que eu propunha é, bem, quanto a este ponto e indo mais a essa questão, a metodologia é o seguinte, ou poderá ser a seguinte, nós, sem prejuízo dos pontos, nós ficámos aí com um ponto para tentar outra redação, certo? E que...
Neste esforço do consenso.
Utilizando uma expressão do nosso primeiro-ministro António Costa, concordámos em tudo o que concordámos e discordámos e discordámos.
Eu procurei ainda ir mais longe. Ele diz que só tem 20%. Ele diz que tem 20% de discordância. Eu acho que aqui são 5%. Bem, ou 80% de concordância. O que eu proporia? A deputada Paula Santos pode nos propor um novo ponto em relação àquele que manifestou que gostaria de ter outra redação e que na altura também... certo? Este ponto dos relatores permanentes, aquilo que eu proponho é uma nova introdução em que aquilo que nós estamos a fazer é elencar temas para os relatores permanentes, que é um ponto em que temos discordância de fundo quanto à natureza do próprio relator. Pronto. E eu acho, e continuo a dizer, nós não nos vamos sobrepor ao plano de atividades, portanto, nós escrutinamos aquilo que está no quadro do plano de atividades. Aquilo que nós estávamos a elencar são matérias onde consideraríamos que poderíamos ter relatores permanentes. O que eu penso é, hoje na reunião da CAI, nós ficámos, eu introduzirei o tema, mas depois... Todos somos. O documento não é meu, o documento é nosso, como nós sabemos, desde o primeiro dia. Portanto, em que daremos nota de que estamos na redação final e poderemos dizer em que ponto é que temos uma ou mais discordâncias. Penso que neste momento temos uma. Para que pudéssemos levar o documento, sendo que é um documento que é levado pelo grupo de trabalho, mas que na altura será sinalizado o ponto em que tem. Ou os pontos em que tem discordância. Sendo que eu gostaria, obviamente, todos gostariam. Não. Hoje daremos informação na CAI. Gostaria de do ponto de situação. Eu gostaria de fechar na próxima reunião da CAI, que seria amanhã. Hã? Pois, estamos atrasados para outra reunião. Estamos atrasados. Ok. Carlos.
Eu sei que estão atrasados. Eu sugeri ao Presidente da Comissão... dado que isto está tudo muito apertado, que em vez de estarmos... Eu, por mim, hoje não posso mais. Não posso mais a partir do meio-dia, portanto, ou da uma, ou da meio-dia e meia. E, portanto, por mim, dava um mandato ao Presidente para ouvir da nossa colega Paula Santos o que ela possa ter até à página 7. Isto para vocês irem para a reunião. E eu só tenho mais uma questão na página 8.
Força, então, página 8.
Não, 9, desculpa.
9. Então passamos à página 9, onde eu não tinha nada.
Que é uma questão técnica, é onde se diz, antes de como divulgar, adicionalmente solicitar a todos os ministérios o envio de informação em papel à CAI e à comissão competente. Bom, em papel, se não vier em papel, a gente fala em papel. E depois, após o Conselho Europeu, aqui é uma imprecisão técnica, porque a questão não é após o Conselho Europeu, é após as reuniões das formações do Conselho. Ou seja, Conselho Europeu, onde estão os seus primeiros ministros e os presidentes.
Okay.
E nós o que queremos é, a senhora Ministra da Agricultura vai a um Conselho de Agricultura, reporta ao Parlamento o que é que lá se passou. O senhor Ministro da Administração Interna vai lá, portanto, estou a falar nas formações do Conselho, não no Conselho Europeu.
Já agora. Acho um bocado monolítico. Está bem.
Uma primeira, se bem compreendi, isto ainda é no ponto 5, mas que está nesta página, que é aquele parágrafo que começa no âmbito das audições do Governo, na Assembleia da República, tal, recomendar às comissões parlamentares permanentes a inclusão de uma ronda de intervenções dedicada à dimensão das questões europeias. Eu parece-me um bocadinho ingerir no papel das outras comissões. Eu confesso que retirava... Este mesmo ponto. Até pela experiência que eu tenho das outras comissões, as rondas são insuficientes para tratar as diversas questões que a gente tem para tratar do Plano Nacional. Nada impede, lá está, mais uma vez, nada impede que os deputados possam colocar as questões que entender. Eu creio que este artigo 104 é aquelas audições ordinárias, não é? São todos os temas. Cada deputado, ou seja, isto está naquele âmbito da legitimidade dos deputados e dos partidos colocarem os assuntos que quiserem. Neste, então, ao abrigo do artigo 104, dá para colocar todos os temas e mais alguns. Eu, pura e simplesmente, tirava este ponto. No ponto 6, a dúvida e a reserva que nós temos, que já tínhamos... Eu não me recordo, já tínhamos colocado, que pensei que isto já tinha ficado resolvido, vá, que é a questão de apresentar este documento através de um projeto de resolução. Acho que não se justifica. Os anteriores... Pois, os anteriores não foi, eu acho que de facto não se justifica. Se a Comissão de Assuntos Europeus tiver esta proposta de metodologia, apresentando à Conferência de Presidentes, à Conferência de Líderes, se não houver nada a obstar, para todos os efeitos, começa, é o documento o qual não tem validade, vá de regimento, mas no nosso trabalho, na prática, podemos assumi-lo como tal. Acho que não se justifica de facto haver um projeto de resolução para isto.
Neves.
Realmente as minhas discordâncias com a deputada Paula Santos não são insanáveis, ou seja, neste caso estou de acordo com as duas posições.
Está de acordo com as duas posições?
Era só para referir que relativamente aos dois pontos, eu acho que sim, acho que este no âmbito das audições poderia retirar-se, acho que ajudava aqui a esta redação e este segundo ponto também. Acho que não vale a pena haver um projeto de resolução. Deve ficar que em Conferência de Presidentes e Conferência de Líderes, se for necessário, ir a cada comissão apresentar esse PowerPoint.
Ok, tenho muita pena que não concordem com o projeto de resolução, tudo bem, mas que não concordem com o ponto anterior da recomendação. Teremos que encontrar outra forma de o fazer.
Eu não faço questão, só que estou aqui a fazer um esforço para concordar com a deputada Paula Santos, mas também não me importo que esteja. A questão é, sem descer ao detalhe, a questão é que nós podemos sempre fazer isto sem que isto aqui esteja.
É mais por aí, porque uma das questões que é importante é a questão da transposição de diretivas e o acompanhamento da transposição de diretivas. E eu acho que essa questão, o acompanhamento sobre a transposição de diretivas de forma setorial, é uma coisa que penso que neste momento nós...
Temos os fatores comuns. O acompanhamento também da transposição das diretivas.
A transposição das diretivas, mas por exemplo...
Fala atrás da transposição de diretivas.
No diagnóstico, acho que sim. Falamos só.
Se possa isolar a questão de transposição de diretivas, merece se calhar uma referência específica.
Querem propor alguma questão de quanto a... Querem propor alguma alteração em concreto quanto à transposição de diretivas? Era um bocadinho por isso que estava aqui.
Não, é por só a transposição de diretivas.
Porque nós, vamos lá ver, nós podemos fazê-lo e fazemos-lo na CAI, por iniciativa dos grupos parlamentares, é o que diz a deputada Paula Santos. Vem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou vem o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e a questão da transposição de diretivas é um aspecto importante. Há diretivas que não foram transpostas, há umas que estão em fase de transposição, e, portanto, há algumas com muito atraso de transposição e, portanto, nós podemos fazer esse acompanhamento. A questão é que, setorialmente, isso também acontece. Portanto...
Está aqui na página 5, apesar de ser no diagnóstico, na página 5, logo ao início, tem um acompanhamento da transposição de legislação para o ordenamento jurídico nacional não ter sido efetuado, o que apela a uma coordenação da CAI com a Direção-Geral responsável por esta matéria. Poderia isolar-se esse parágrafo, para dar alguma importância.
Carlos Constaneiros.
Eu acho que punha nos dois sítios. Aqui onde está o parágrafo que a deputada Paula Santos referiu, no âmbito das audições do Governo, eu poria só a questão das diretivas e poria o recomendar a outras. Na página 5 está uma coisa importante, é que esta competência de acompanhamento das diretivas é do Estado-Estado dos Assuntos Europeus através da Direção-Geral dos Assuntos Comunitários ou dos Assuntos Europeus, não sei como é que ela se chama agora. Da DGAI. Eles é que têm a tabela e é que fazem força para a transposição e é que seguem os prazos e, portanto, são o primeiro responsável por se fazer ou não se fazer. Agora, o que é facto é que interessa às outras comissões saber o estado da arte. E por isso é que eu poria, nós seguimos a transposição, porque estamos a fazer o nosso trabalho com o Estado dos Assuntos Europeus, ou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a DGAI. E recomendamos aos outros que o façam. Acho que isso não faz mal dar esse toque. Mas punha este parágrafo só para a transposição de diretivas, porque acho que valia a pena.
Mais questões? Paula Santos, para ser muito objetivo, este parágrafo só para a transposição de diretivas? Sem referência às audições com o Governo, como recomendação às outras comissões. Arranja, senhora deputada, pode arranjar outra palavra. Arranja outra palavra. Ok.
Transmitindo às outras comissões, até darmos o encargo de transmitir, porque a gente ouve os Estados dos Assuntos Europeus e chega à conclusão que há três diretivas que são muito importantes e que estão engasgadas e que estamos quase em processo contencioso e não sei o quê. Nós podemos dizer às outras comissões, atenção, da nossa audição resultou que...
Portanto, a gente pode... Eu subscrevo, o que se for transmitindo é um trabalho nosso de transmissão.
E valoriza.
Nós estamos a recomendar
nada. O meu único receio nisto é que nós somos uma comissão, as outras comissões são as outras comissões, ou seja, não cabe a nós dizer o que é que os outros fazem ou deixam de fazer, ou o que é que devem ou não devem fazer.
Pode
por isso
um
é
lixo.
Que eu tenho esta...
Eu percebo,
esta,
mas nesta forma
dúvida.
Não vamos dizer. Desculpa,
pode
estar
a lixo.
Em relação à no que diz respeito à transposição de diretivas, não vejo, ou seja, pode ficar uma referência, mas isso agora precisava-se ver com o texto concreto, porque acho que não temos que ser nós, quando digo nós, Assembleia da República, assumir o papel de... Temos que acompanhar as matérias, mas diz, o Governo sabe o que é que tem atrás e o que é que não tem atrás. Não precisamos de nós dizer, vejam lá, tem esta área ou aquela área em atraso.
Em última análise, nós não somos precisos para nada.
Eu acho que nós podemos acompanhar para saber o ponto de situação em relação a esta matéria. Mas eu acho que, não sei, tenho dúvidas que devemos ir mais além disso. E podemos transmitir a informação às outras comissões.
Eu aí só tenho uma discordância, que é, no quadro da fiscalização, esta é a sede legislativa por excelência, é aqui, e no quadro da própria fiscalização do Governo, nós devemos fiscalizar se o Governo, naquilo que é no âmbito das suas competências, está a agir de forma adequada, em particular na transposição das diretivas, que é um assunto que nos diz respeito. O que acontece é que a transposição de diretivas está no quadro de competências partilhadas entre nós nos assuntos europeus e os aspectos que são nas outras áreas. Portanto, o que eu acho é que a proposta do Carlos Costa Neves resolve em grande parte o problema, porque não vamos ter uma ingerência, assumimos nós o ónus de transmitir o que os outros... Quem é que propõe um texto? Não é a Paula. A Paula já tem um para propor. Carlos Costa Neves, uma proposta de texto com transmitir.
Este parágrafo desaparece no âmbito das audições do Governo, desaparece.
Certo.
E, portanto, concentramos a atenção só do um verbo, ascensão, ascendamos aos céus, acompanhar o processo de transposição de diretivas.
Começando da mesma forma, do
a CAI
acompanha o processo de
transposição
de
diretivas, ouvindo o membro do governo competente, ou ouvindo a Estado, ouvindo o membro do governo competente, é melhor.
E transmitindo pertinente.
E transmitindo sempre que entender pertinente
às demais comissões. Às demais, vocês.
Ou mantendo informadas as comissões competentes em razão da matéria do...
Eu, por mim, este parágrafo
coisa de género.
Fecha o processo. Paulo, para ter o acordo... Não vai fechar. Ok, não fechemos. Não, está bem. Neste sentido, depois de descrito, temos que ver outra vez todos. Então, tirámos o projeto de resolução e reformulámos este parágrafo. 10. Há uma questão?
Não, senhor.
Eu não tinha.
Não, senhores.
Então, para trás? Então está bem.
Desculpa.
Seis. Até. No, ok. Sim, eu.
No fim, a sua referência, mas deve estar efetivamente no início. E se nós, todo o princípio do o que escrutinar, o como escrutinar, o como acompanhar, tem este grande objetivo, que é, de facto, dar resposta, cumprimento e obviamente, acompanhar depois o desenvolvimento em relação a estas matérias. Por isso, da forma como está colocado, eu creio que está desvalorizado. Mas o documento no geral, ou seja, da forma como está construído, agora esta é uma apreciação mais qualitativa, vá, de facto, sente-se essa, permitam-me utilizar esta palavra, mas sente-se essa desvalorização em relação a este princípio. Eu acho que valia a pena uma reformulação, nomeadamente, podemos começar no que escrutinar, mas que valia a pena uma outra referência mais aprofundada em relação a este princípio, porque esta é a razão da existência praticamente desta comissão e do acompanhamento da comissão, porque a gente, como referiu, há um conjunto de matérias pela sua especificidade que nem vêm à comissão, que são, aliás, elas vêm todas a esta comissão exatamente por este princípio, mas que as várias comissões em razão da matéria vão acompanhando e vão acompanhando essas várias, por exemplo, os fundos comunitários é um exemplo muito concreto, a Comissão de Economia acompanha esta matéria com profundidade, não é? Há aspectos em relação à agricultura e o mar que essa comissão também acompanha com profundidade. Por isso, o facto de tudo vir a esta comissão, deixe-me colocar desta forma mais simples, mas o facto depois de todas as matérias virem desembocar nesta comissão tem de facto a ver com o princípio de subsidiariedade. Eu creio que isso não está devidamente tratado no documento.
Ok, eu estou de acordo. Que nós, mas também tem a ver com o problema com os problemas que identificamos. Como nós identificamos mais problemas no diálogo político, no acompanhamento do diálogo político e na sua eficácia do que propriamente no controle do princípio da subsidiariedade. Daí também o enfoque não ser. Mas acho que nós podemos, desde o ponto de vista de redação, dar ao escrutínio do princípio outra relevância. Por exemplo, no arranque do ponto 3, no que escrutinar, por exemplo. É. Agora, será, eu não quero dizer proclamatório, porque não é proclamatório, mas será uma afirmação de, não terá correspondência necessariamente depois nos passos que estão à frente, onde essa questão está sempre presente, independentemente do pacote legislativo ou de outro instrumento de outra natureza.
Sim,
que...
Ok.
Não, mas por mim, de acordo. Ele pode estar na introdução do que escrutinar.
Uma introdução a referir que estará sempre presente em todo o processo.
Ok. Este
é um aspecto que deve estar sempre presente em todo o processo.
Perfeito. Eu, por mim, poria no arranque do ponto 3.
Eu estou de acordo com a formulação da deputada Paula Santos. Ou seja, pôr ao mesmo nível, irmão gêmeo, do processo político ou do diálogo político, a questão do princípio da subsidiariedade. Não é relevante, não estou de acordo é com a justificação, porque a questão é esta. Quando nós vemos que 80% da legislação portuguesa nasceu na Europa, embora isso às vezes seja esquecido neste Parlamento, quase sempre, não sei se por interesse, se por distração... Não me interessam as motivações, tinha aqui para o divã do psiquiatra. Acho que é por é para se valorizar, acho que é para as pessoas pensarem que tudo é feito aqui e não é. E depois a abordagem do PCP será diferente da minha, mas pronto, eu acho bem e o PCP achará mal, mas é assim. Eu valorizo muito a questão do diálogo político, como já disse em anteriores sessões desta nossa comissão. Agora, todo acordo que se interessa em como. Acresce que eu tenho um grande preconceito contra esta análise do tipo da subsidiariedade, porque entendo que isto foi um mecanismo inventado pelas instituições europeias, nomeadamente pela Comissão, para manter ocupados os parlamentos nacionais. E agora desligo o microfone.
Só queria.
Mas eu creio que na proposta como está agizada, com o tal grupo de trabalho, depois para. Peço desculpa. O grupo de trabalho que ficará em funcionamento para avaliar quais é que depois são as iniciativas que sugere que haja escrutínio e aquelas que não, a gente depois também resolve isso, de certa forma, porque acaba por ter um crivo político em relação a essa matéria.
Isso, perfeitamente de acordo. Pronto, tudo bem. Eu não sei, pronto, e eu acho, então, que desde o ponto de vista de proposta de alteração de texto, o que eu ia pedir era que, então, se estiverem de acordo, que na introdução do ponto 3 nós conseguíssemos ter uma introdução do que escrutinar, onde dessemos realce ao escrutínio do princípio de subsidiariedade. Que era... Qual parágrafo? Este último. E que acertássemos este parágrafo da página 5, para não pôr o descurar, porque dá uma ideia de secundarização, e para o pôr ao mesmo nível. Portanto, esse parágrafo da página 5. Eu não sei se a deputada Paula Santos tem mais questões nas páginas prévias, mas de qualquer maneira, sem prejuízo disso, eu ia dizer o seguinte: nós chegámos a acordo em praticamente tudo. Temos ali uma nova proposta de redação que esperamos da deputada Paula Santos. Daquele ponto em concreto da página 7, se não me falha a memória. Agora. Ok? Da página 7, das comissões parlamentares permanentes, ok? E talvez conseguíssemos isso até ao dia. Até ao fim do dia de hoje. Uma nova proposta. Que vem aqui para o. E para o João. E temos. Alteração de parágrafo sugerida pelo deputado das diretivas, pronto, está feito. E, portanto, temos ajustamentos pequenos agora, ou alguns de substância, mas relativamente pequenos, neste parágrafo e na introdução do que escrutinar.
E temos os pontos dos relatores permanentes, que estão ocupados de outra forma, mas também aqui foi
ok, e que são temas dos relatores, portanto, temos uma introdução diferente com os temas dos relatores permanentes. Eu ia... focar-me na questão dos relatores permanentes, porque é aquele que temos, onde nós temos uma divergência de substância e queria, já que o Sr. Ministro Mário Centeno nesta altura já executou o orçamento e tudo, que era onde eu queria ir, mas ia tentar ver como é que metodologicamente resolvíamos a questão dos relatores permanentes. Mas o Carlos Costa Neves quer...
Eu queria adicionar o seguinte, é que eu pressuponho que esta é a nossa última reunião de grupo de trabalho. E assim sendo, eu queria dizer que ao fim de uns anos de Parlamento, este foi dos trabalhos mais gratificantes, e se eu já respeitava cada um de vós, independentemente de vez em quando pensarmos de forma diferente, nomeadamente em relação aos relatores permanentes, que se já respeitava cada um de vós, fica com muito maior respeito, e acho que todos deram um contributo muito positivo. E queria também salientar o enorme mérito do Eurico Brilhante Dias, que exerceu a função como um coordenador deste grupo de trabalho devia exercer, que é procurando, ao limite, consensos à volta do documento. E, portanto, o meu respeito a cada um de vós e o gosto que tive de participar nisto. Obrigado.
Eu estava-me a escapar e aqui o Dr. João, que a gente, para o microfone tem que ser o Dr. João, disse que nós temos duas sugestões da Antena, que eu acho que devíamos olhar para ela. Se me conseguir ajudar aqui, penso que eram na página 6. Bem, tenho que ir abrir. Eram duas sugestões e eu penso que eram mesmo sobre a Antena em concreto. Mas já íamos às sugestões da Antena, o Dr. João vai ver, e eu ia à questão dos relatores permanentes. Bem, a questão dos relatores permanentes não tem consenso entre nós e eu penso que não vamos conseguir uma formulação de relatores permanentes que nos faça chegar a um entendimento. Eu sou, por princípio, favorável, mas o deputado Carlos Costa Neves expressou que esse é um ponto que lhe parece nuclear. A deputada Paula Santos já nos disse que de todo. E recordo-me que o CDS também tinha manifestado dúvidas, mas, para ser sincero, hoje não sabemos como é que resolveu a sua introspeção, mas pronto, isso é outra questão. Portanto, eu diria que nós temos duas hipóteses, e eu gostava de expor à consideração de todos, para que pudéssemos levar à CAI uma posição, porque isto é do grupo de trabalho. Eu não sou dono do documento, e como não sou dono do documento, somos os 5 donos do documento. Foi isso que ficou combinado na primeira reunião. Portanto, nós temos duas hipóteses. Se encontrarem uma terceira, podem somar. Primeira hipótese. Nós só consideramos neste documento o que é consensual. E remetemos para a CAI uma discussão dos pontos onde havia divergência. Ou, em alternativa, e que neste momento é o ponto onde há divergência, ou eu mantenho ou mantemos dentro do documento, e mantendo dentro do documento, assinalamos no documento que vai à CAI que esse ponto não é consensual. Porque como o documento é nosso, eu gostava de ter uma forma de solução em que o documento que fosse ao grupo de trabalho não é que fosse consensual em todas as matérias, mas que fosse o documento do consenso que foi possível, e depois a CAI decidirá no seu conjunto sobre essa solução.
Se eu posso, eu preferiria que nós tivéssemos o documento completo, completo é com esse ponto, e com uma nota à bolda, vermelho, a não sei o quê, dizendo que neste ponto, ou pura e simplesmente dizendo que não se chegou a consenso, ou dizendo que o PCP propõe eliminar este ponto.
Eu aí, para ser sincero, não é que assuma as dores do PCP, mas eu preferiria que fosse uma ponta em que não há consenso, que não fosse, eu acho que, mas a deputada Paula Santos dirá.
Preferia a outra opção. Não, do documento. Ir o documento sem este ponto e, se quiser, abrir depois a discussão da CAI. E a CAI depois decidirá.
Procurando um consenso e não querendo interromper, talvez isto pudesse ir como um anexo.
Eu acho que é fair pôr lá aquilo como anexo. Não, é uma solução, e nós, todos nós, ainda bem, representamos pessoas, partidos diferentes e opções eleitorais diferentes. E todos temos respeito por elas. Portanto, aquilo que eu propunha era, o documento vai sem os relatores permanentes e tem um anexo 6 com relatores permanentes. Eu estou a dizer anexo 6 porque... Vem como anexo 6.
Vê, anexo está. Bom, é um bom compromisso, quer dizer, não faz parte do documento, mas não deixa de ser referenciado. Perdemos horas com isso, e, portanto, vem como anexo.
É que não é um outro
documento. Porque faz parte
do processo. A verdade é que faz parte do processo de escrutínio.
Claro.
como é que eu vou eliminar do documento uma parte do processo de escrutínio. Não, estou a dizer é que tem impacto no processo de escrutínio. Ele estar ou não estar, tem. Não, mas era isso que eu estava a tentar evitar. Sendo explícito. Mas eu acho que podemos ter esse ponto de equilíbrio. A proposta não é má. Eu acho que acaba por nos ajudar a todos. Que é, o documento é de todos, portanto, é de todos os grupos parlamentares. Como nós, nesse ponto em concreto, não temos, e para não ficar no texto original, a explicitação que nós estamos de acordo, no ponto dos relatores permanentes, nós podemos remeter para o anexo 6 e no anexo 6 não ter uma única versão. Também, mas não vai lá, o que virá no anexo 6 não é... É uma... Vamos lá ver. A única... Não. O que eu estou a dizer é... Não, vamos lá ver. Nesse ponto, em concreto, virá que, quanto à questão dos relatores permanentes, não... É isso que eu vou dizer. Em relação à questão dos relatores permanentes, não há consenso. Ou seja, não há no grupo de trabalho uma posição consensual quanto aos grupos de trabalho. No texto, virá essa menção. No anexo 6, aquilo que, e remeterá para o anexo 6. No anexo 6, o que nós temos é duas posições diferentes, em que uma era a posição expressa pelo grupo parlamentar do PSD, que pode ser subscrita por outros grupos parlamentares, e outra será a posição que foi assumida pelo grupo parlamentar do PCP, pela deputada Paula Santos. Aquilo que eu estou a procurar é levar um documento que tenha todas as dimensões e que seja um documento que é o documento do grupo de trabalho. O grupo de trabalho, quanto aos relatores permanentes, não tem um consenso.
Mas pode lá dizer isto mesmo. O grupo de trabalho não chegou a consenso quanto à já... Eu só tenho identificado a posição do PCP. Portanto, referia lá. Portanto, é uma nota de conclusão do grupo de trabalho. Então, já nem falo no anexo. Era pôr ali, ou pôr numa nota final, ou pôr numa certa coisa. O grupo de trabalho não chegou a consenso na questão de tal. Ponto final. Identificava o PCP. Identificava. Porque é que não há consenso e qual é a questão. E pronto.
Mas nesse caso eliminamos o anexo 6. O anexo 6. O anexo.
Eliminaria o anexo 6 com o anexo 6. Pela forma como está a evoluir a discussão.
O anexo 6, pela forma como está a evoluir a discussão, causa engulhos ao PCP. E, portanto, eu seria muito factual. Houve uma proposta em cima da mesa de relatores permanentes. Buscámos o consenso, o grupo parlamentar do PCP opõe-se aos grupos permanentes, se querem pôr que o grupo parlamentar do PSD considera-os essenciais. Isso é factual, é o que se passou aqui. Não tomamos posição nenhuma. E, pelo menos, o grupo parlamentar do PSD vai retomar essa proposta na CAI. A alternativa é o anexo, referindo qual foi a proposta que estava em cima da mesa, para não ser o grupo parlamentar do PSD a apresentá-la na CAI. Agora não vejo outra alternativa. Ignorar o assunto é que eu não concordo.
Mas eu também não... Eu passo... Isabel.
Muito rapidamente sobre esta questão. Eu acho que eu poderia ficar, seria... No ponto 5 do como acompanhar, relativamente à questão do acompanhamento permanente, não tendo sido possível chegar a um consenso, deixar depois aqui uma nota, como estava a ser dito, sobre o que é que se passou, quais é que foram as posições e porque é que não se chegou a consenso. Agora, não me faz confusão que esteja no anexo. Agora, no anexo até podem estar as duas, as três, as quatro posições sobre o mesmo tema, para chegarmos à CAI com o exemplo daquilo que foi dito, das várias propostas que houve, porque senão vamos chegar à CAI com uma nota a dizer que não houve consenso e ninguém sabe o que é que nós discutimos e porque é que não houve consenso. E, portanto, mais vale haver o anexo com todas as propostas existentes sobre esse tema, porque senão depois parece-me estranho para ser o PSD, ou o PS ou o Bloco de Esquerda a apresentar a proposta na CAI. Acho bom.
Eu insistia no anexo 6. Porquê? Porque nós podemos fazer a menção explícita de que não houve consenso nos relatórios permanentes. Mas depois a CAI tem que ter um instrumento qualquer de medir o que é que era ou não era o consenso.
No anexo tal vêm as propostas que foram apresentadas. Sem caráter vinculativo.
Mas é que... Então, mas isso remetemos à minha primeira... Era a minha primeira proposta. Agora é que era bom que a CAI pudesse depois, em função do processo, pudesse ter a noção do processo de reflexão que nós tivemos.
Pode ser dito, não é?
Sim, mas isso oralmente
pode ser dito e fica gravado em ato.
Certo. Depois no... Não sei, a minha única dúvida, aí estamos completamente todos de acordo, a minha única dúvida é se, como estava a dizer a Isabel, nós, por exemplo, não tínhamos um anexo 6 onde tínhamos as posições que foram assumidas, ou seja, onde pudesse estar explícita a proposta do deputado Carlos Costa Neves, do PSD, quanto à organização dos relatores permanentes, onde pudesse estar ou não a adesão de outros partidos à proposta. E onde estivesse, por exemplo, a proposta do PCP, que era não haver. Faz parte do documento.
Então, tendo em conta isto, e tendo em conta que o PCP concorda com esta última formulação que foi dada, não existindo anexo, oralmente na reunião da CAI, dá-se essa indicação de qual é que foi a discussão tida dentro deste grupo. De qualquer forma, ficará em ata qual é que foi a discussão, portanto, toda a gente sabe qual é que foi o teor dessa discussão e ficaria assim.
Qual é o teor da nota de rodapé? Não havendo consenso, esse ponto. Eu estava a tentar eliminar uma forma de... Então, eliminar? Eu já disse, não tenho que tomar as dores do... por mim, as dores... Pois, claro, consegui. E assumirão na CAI. Ok, ficaremos com uma nota com essa natureza. Uma nota em que este tema não foi... Esta questão não foi consensual, não tendo o grupo de trabalho uma formulação final sobre o ponto, ou uma coisa do género. Eu vou ter que pôr em ON. Há duas propostas de alteração que foram feitas pela doutora Maria João Costa. Ela enviou. Enviou só para mim. Ok. Quais são as duas propostas?
Basicamente...
É para ficarmos com elas aqui. São coisas pequenas que eu reparei.
São. É o parágrafo 2 e 3.
Parágrafo 2 e 3 de como escrutinar. O que nos propõe no parágrafo 2 e 3 da página do como escrutinar. Ponto 4. Sim. Diz, as iniciativas pré-selecionadas devem ser objeto de elaboração de uma nota técnica anexo 3 pela equipa de apoio da CAI em articulação com o representante permanente. Isto era o que estava?
Não, só acrescenta em articulação.
Em articulação. Ok, acrescenta em articulação.
A justificação é para dar o sentido de liderança à CAI.
Ok, eu para mim o articulação estou... É em articulação e sempre foi esse. Sempre foi essa.
Página 6,
sim. Primeiro, isso sempre foi o objetivo. E qual era?
Aqui assim a informação semanal e ao escrutínio.
É fácil?
Nos outros parlamentos.
Ok. Eu pediria ao João para reenviar esta proposta, só estes dois parágrafos, para toda a gente, mas, no fundo, a proposta do parágrafo 3 é complementar esta informação, dizendo que é com base na informação semanal que é enviada pelo ponto. A proposta é: a fase de pré-seleção das iniciativas deve basear-se também nas informações a prestar pelo ou pela representante permanente da AER junto da UE, quer através da informação semanal sobre a UE, quer através da nota enviada especificamente sobre o escrutínio em curso nos outros parlamentos nacionais. No fundo é assim. Eu, por mim, acho que isto é pacífico, não relevei com grande... Sou deputada Paula Santos. Podem enviar até amanhã, até ao fim do dia, esse novo parágrafo. Para o João e para todos, porque eu acho que está lá um grupo onde o João também já está, não é?
Como?
O João tem estado nas trocas de e-mail.
Agora, desde segunda-feira, sim.
Desde segunda-feira, porque a Alexandra Graça, infelizmente, como sabem, vai-nos deixar durante 6 semanas, e esperemos que seja apenas 6 semanas. Já